Olha, antes de começar oficialmente o carnaval deste ano, a Secretaria de Manutenção da Cidade, a SEMAN, executou diversas ações para garantir que os foliões pudessem brincar com segurança e tranquilidade. Desde os primeiros dias de festa, a pasta atuou nas ruas dos circuitos da cidade, foram colocados tapumes em 76 pontos de Salvador, exatamente com o objetivo de não só proteger os espaços e monumentos públicos, mas também para garantir que o espaço para a folia fosse preservado. Sobre essas ações e as atuações da Secretaria de Manutenção da Prefeitura de Salvador ao longo do ano, a gente conversa agora com o secretário de Manutenção de Salvador, Lázaro França Gessler Filho, nosso convidado também no Isa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco da nossa Secretaria de Manutenção, da nossa cidade e do nosso carnaval.
Sobre os tapumes, esses que foram colocados em 76 pontos, não é isso? De Salvador para principalmente proteger os espaços e monumentos públicos. Funcionou como se esperava durante o carnaval, Lázaro? Porque me parece houve registro de alguns furtos de tapumes, acho que na Praça Castro Alves, também no relógio de São Pedro, não é isso?
Isso, é importante frisar isso, né? Como você bem ressaltou, né? A Secretaria de Manutenção atua antes, durante e depois do carnaval. Esse trabalho preventivo é importantíssimo para que o carnaval ocorra da melhor forma. A proteção com os tapumes, né, ela é muito importante porque a gente protege o patrimônio público, né? Grandes monumentos, por exemplo, como o Castro Alves, né, o Monumento a Castro Alves, a própria Prefeitura Municipal, outros órgãos também municipais, e aí eles funcionam muito porque a gente protege com o tapume e garante que esses edifícios, esses monumentos não serão vandalizados. A gente teve, inclusive, esse ano, baixo índice de furto, né? Tivemos esses dois casos, que você citou, no relógio de São Pedro, mas foram baixíssimos. Teve também ali no Vale do Canelo alguns casos também de... Os tapumes não foram furtados, mas foram derrubados e a gente colocou no lugar. Mas a gente pode dizer agora, tranquilamente, que o carnaval ocorreu sem baixíssimo nível de ocorrência, ou seja, eu só tive esses dois casos de furto, uma fonte e esse do Vale do Canelo. Então, assim, para a média dos últimos carnavais, esse foi um dos mais tranquilos nesse aspecto.
A gente falou mais cedo hoje também que as empresas, essas que foram responsáveis pelos camarotes, os praticáveis, as arquibancadas, ou seja, que montaram estruturas durante o carnaval, tem um prazo até 4 de março para desmontar esses equipamentos todos e, inclusive, deixar que as áreas danificadas fiquem bonitinhas como estavam antes. A fiscalização vai ser de vocês?
Essa fiscalização é da SEDU. Né, que ela, o órgão responsável por permitir essas licenças, né, por dar essas licenças e por fiscalizar depois. Tá? Nós, como responsáveis, né, pelos os locais públicos, vamos também fiscalizar, mas a SEDU é o responsável por isso, porque quando foi construído os camarotes, eles assinaram lá os documentos dizendo, assumindo o compromisso, que iriam devolver a cidade da forma que encontraram. Inclusive, encontramos alguns camarotes que removeram, né, guarda-corpo e tal, e acionamos a SEDU, que imediatamente notificou esses camarotes para que eles, assim que retirarem suas estruturas, recomponham, né, esses guarda-corpos e outras coisas mais. Então, ou seja, a fiscalização não parou durante e o após, né, será muito mais forte.
Agora, bom dia, secretário. Ernesto aqui falando. Que tipo de sanção pode sofrer a empresa ou a organização que não cumprir esse prazo ou que não reparar algum dano que tenha feito em alguma estrutura para a montagem do seu camarote? E o que é que a gente aponta disso para o carnaval do ano que vem?
Pronto. Essas sanções vão desde advertência, multa e, em último caso, até a proibição que esses camarotes funcionem no próximo ano. Tá? Então, ou seja, no primeiro momento, a SEDU vai notificá-los para que eles, né, recomponham o que fez. Não fazendo isso, né, eles vão atuar com multa. E se, porventura, né, isso mesmo assim não funcionar, essa notificação fica registrada no sistema e eles vão ficar proibidos, né, de retomarem o camarote nos próximos anos até que reconstituam, né, ao município o dano que ocasionaram.
Agora, é importante também que a gente tenha acesso a essas informações, né, secretário? Até para que quem gosta de carnaval, mas sobretudo quem ama Salvador, no próximo carnaval, se puder fazer escolha, escolha o bloco, o camarote, etc., que não detone a nossa cidade, né?
Perfeito, né? A transparência é algo muito importante, né? E a gente vê isso, né, na gestão da prefeitura. Então, eu acho válido o seu pleito, sim. Quando tiver contato com a SEDU, vou informar isso, né? Que eles têm essa possibilidade de informar para a gente que quais foram, né, as instituições, os camarotes ou outros órgãos do carnaval que não cumpriram, né, com o que foi acordado no momento da licença. Acho isso importantíssimo.
Secretário, mudando um pouquinho de assunto, mas sem que isso impeça que a gente volte a falar de carnaval, mas é porque esse carnaval ficou todo o país inteiro muito comovido, muito chocado com o que aconteceu no litoral norte de São Paulo. E, claro, a gente ainda lembra muito bem, tão vivas aqui as memórias daquela virada de ano de 21 para 22, né? Que a Bahia sofreu muito com aquilo ali. Mas pensando aqui na nossa cidade, que felizmente a gente está aí há um longo tempo, né, sem perdas de vidas por conta de deslizamentos de terras, etc. Nós estamos preparados para uma temporada de chuva rigorosa?
Você tocou num ponto importantíssimo, né? Eu vou poder conversar um pouco mais com você sobre isso, porque eu, antes de estar na semana, eu fui da SEINFRA, né, Secretaria de Infraestrutura. E o Salvador, né, está há 2 anos sem nenhum incidente com vítima, né? Isso, considerando o nosso relevo, é algo para se parabenizar muito a gestão da nossa cidade, né? A nossa CODESAL, né, tem mapeado, né, muitas, né, hoje em dia mais de 1.000 áreas de risco na nossa cidade em função do nosso relevo. Mas, né, a gente tem 10 anos que vem atuando fortemente nisso. Antes de eu sair dessa infra, né, agora antes de assumir a SEMA, a gente fez um levantamento. Nos últimos 10 anos foram investidos 170 milhões de reais em encostas, né, sejam encostas definitivas ou proteções temporárias, como a Geomando. Então, esse resultado do trabalho faz com que Salvador esteja mais preparada para enfrentar. Mas o que a gente aprendeu também é que nenhuma cidade está preparada para enfrentar aquilo que aconteceu agora, né, lá no litoral de São Paulo. Nenhuma cidade, né? 600 milímetros de chuva é muita chuva, tá? Então, a gente hoje, né, Salvador está muito mais preparada, né, 2 anos sem nenhum incidente, mas sabemos que com a natureza ninguém pode brincar ou pode enfrentá-la, né? A gente vai trabalhar e estamos trabalhando muito, né, para que agora, passou o carnaval, né, a semana já está pensando na operação chuva. Hoje eu já começo a planejar a minha operação chuva, que março a gente faz a pré-operação e abril a gente começa a operação chuva junto com a CODESAL e demais órgãos do município. Mas é se preparar, tá? E esperar, né, que a gente não tenha uma chuva como aquela, porque realmente aquilo ali foi um fato extraordinário, que nenhum município está preparado para aquilo.
Você diz que a cidade está preparada, tanto que há muito tempo a gente, de fato, não tem registro de mortes, né? De uma situação mais trágica por conta de chuva, temporais e tudo mais. Mas qual é ainda o gargalo aqui na cidade? O que pode representar preocupação numa situação como essa?
A gente tem, a nossa cidade especificamente e outras também, tem um problema que é, você tem um relevo, né? A gente tem uma cidade com um relevo peculiar, tanto que a gente conhece como cidade baixa e cidade alta, e o gargalo que você diz é a ocupação irregular, né, de encostas. O ideal seria que ninguém te ocupasse essas encostas, esses morros, mas a gente sabe bem, as pessoas não vão para lá porque querem, então a gente está muito ciente disso, então não é tirar as pessoas e botar e as pessoas se verem, não é isso. Toda a gestão municipal, estadual, tem a preocupação, né, de que a gente possa reduzir o déficit habitacional, né, e com isso possa tirar essas pessoas de área de risco. Mas esse é um grande gargalo. A verdade é que esses locais não eram para ter habitação humana, né? Esses morros, essas encostas estão lá há muitos anos, né? A gente tem uma falha geológica aqui em Salvador. Só que as pessoas habitaram isso há muitos anos. Há uma dificuldade incrível em retirar essas pessoas, né, desses locais, porque você precisa ter outro local para colocar. Não há recurso, né, para que a gente possa fazer todas essas encostas, são muitas na nossa cidade, como eu falei, mais de 1.000 pontos mapeados, né, não há recurso para isso, né, eu digo nem, não há recurso mesmo, nem se você juntar município, estado e governo federal, você não vai conseguir fazer a totalidade das encostas que a gente tem em Salvador, isso sem contar os outros municípios, né, da nossa Bahia. Então, ou seja, o que a gente tem que fazer é ir aos poucos protegendo essas áreas. E aí a gente vai levando em consideração fatores de risco, que são os fatores: quantidade de pessoas que habitam, tipo de material da encosta, se passa uma via embaixo, se não passa. Então, assim, um conjunto de coisas que a gente vai mapeando quais são os principais riscos e aí a gente vai tratando. A Codesal também tem um sistema de alerta e alarme para esses pontos, para que as pessoas possam sair se a chuva atingir uma quantidade de milímetros. Então, assim, a gente está preparado não só com o que a gente vem fazendo, mas também com sistemas que a gente possa alertar a população em caso de risco para saírem das suas casas. Então, eu até costumo dizer isso, não existe resposta simples para problema complexo, né? Mas a gente vem trabalhando ano a ano para que Salvador continue dessa forma, reagindo bem às precipitações da natureza.
O senhor falou corretamente que nem juntando município, estado e governo federal é capaz de reverter uma situação que se consolidou ao longo de, no nosso caso aqui, ao longo de séculos, né? Que a gente ouve falar em deslizamento aqui desde o século XIX, talvez, ou até antes. Mas a gente viu aqui nos últimos anos, e a cidade, claro, bate palmas para isso, uma ação combinada ou pelo menos complementar entre as duas esferas de governo, assim como foi na pandemia, assim como foi agora no Carnaval e deu um resultado muito bom, né, que a gente já virou essa página aqui na Bahia. Então, Prefeitura e Governo do Estado estão alinhados, estão articulados, ressalvam-se as diferenças políticas nessa hora, secretário? O senhor tem contado com o Governo do Estado?
Perfeito. Realmente, ao longo dos anos, né, há uma parceria nesse sentido, né, desde os governos anteriores municipais, de que o governo do estado executou algumas encostas, né, com recurso federal, inclusive, na época. Né, depois, o município, né, vem executando, né, eu falei aqui a monta de mais de 170 milhões executados. Então, assim, a gente vê o esforço, né, tanto do estado quanto do município, para que essa situação esteja, né, da forma que está hoje. A gente espera, né, que o governo federal também possa lançar programas para isso, né, que após esse desastre, isso possa precipitar de que seja o mais rápido possível lançado programas que tanto o governo quanto o município possam aderir e executar mais e mais contenções para a gente reduzir esse risco.
Para a gente encerrar, secretário, qual deve ser o foco da sua pasta pelos próximos meses, levando em conta que Salvador sempre precisa de manutenção, não é? Em todos os níveis, a gente vira e mexe também, noticia aqui ação de vândalos em equipamentos públicos, mas enfim, qual deve ser o foco na sua avaliação?
A manutenção é algo constante, e cada vez que a cidade vai crescendo, o que acontece com a nossa cidade, né? O prefeito foi entregando mais e mais equipamentos públicos, cresce a necessidade de manutenção. Cada vez que a gente asfalta uma rua, cresce a necessidade de manutenção. Então, ou seja, manutenção é algo constante, é algo crescente. E para que isso não seja só um custo, qual é o nosso foco, né? O foco da nossa gestão, que o prefeito Bruno Reis, né, pediu para que a gente oxigenasse as secretarias, é trazer modernidade. O que a gente quer trazer é tecnologias e modernidade para a manutenção de Salvador, para que a gente possa ser mais eficiente, né? Isso não é fácil, tá? Porque a gente está falando de manutenção do pavimento, que é asfalto, está falando de manutenção dos passeios, a gente está falando de manutenção da rede de drenagem da nossa cidade com a rede secular, manutenção das árvores, da poda de árvores. Mas a gente vai buscar tecnologias, modernidade, para que a gente possa fazer mais com menos. Para com o recurso da nossa cidade, tá, que é um recurso suado, né, um recurso dos impostos que o nosso cidadão paga, a gente possa trazer mais e mais benefícios e continuar entregando ao nosso cidadão soteropolitano e os turistas uma cidade bonita, tá, arrumada, conservada, sem buracos, que a nossa orla continue sendo bonita como está. Agora mesmo Carnaval, a gente passa o Carnaval, a gente volta mais uma vez, né, dando uma geral para que os turistas possam curtir toda a nossa orla. Então, o nosso foco é trazer modernidade e eficiência para que a gente possa fazer mais com menos na nossa manutenção.
Secretário de Manutenção de Salvador, Lázaro França Gessler Filho, muito obrigado, boa sorte aí na sua empreitada e conte sempre com a gente, seja sempre bem-vindo aqui, bom dia e até uma próxima então.
Eu que agradeço, estamos aqui sempre à disposição para o que vocês precisarem, para informar os nossos leitores, os seus ouvintes, né, e todos os nossos amigos da cidade de Salvador.
Um abraço, muito obrigado mais uma vez. Agora, 8h51 na Tarde FM.